Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Hoje é sábado, 1º de julho, coisa linda. Quem tá de aniversário em 1º de julho? A Marilda, a mãe do Dr. Fábio, né? Parabéns pra você que está de aniversário na semana. Isso, meu querido Marcelo. Parabéns, Marilda, super beijo.
Querem muito te abraçar. Que seja mais um dia lindo e um anjo venha.
Ai, como a gente tá precisando de anjos na nossa vida. Graças a Deus a gente tem. Eu tenho um aqui, ó. Tá aqui do meu lado, ó. Esse aqui é um anjo. É um anjo do bem. Porque tem do mal também. Diz que tem anjo do mal, né? Mas o Felipe Stadnitsky é um anjo do bem quando a gente fala de nutrição. Porque é um homem que estuda, que se prepara, que trabalha com alimentação, com realmente saúde acima de tudo. Obrigada por ter vindo.
Bom dia, Olga. Bom dia aos ouvintes. Eu fico muito feliz de ser convidado. Então, eu agradeço pela oportunidade.
Eu não te convido mais porque você também vive ocupado. Aliás, agora tem... Como é que é o nome do restaurante?
Grãos da Terra.
Você já esteve lá? Ai, Marcelo e minha querida Fran. Vamos fazer uma coisa um dia desse? Vamos se encontrar e almoçar lá? Uhum. Porque vale a pena... É na Neva, né?
Na Neva.
Grãos da Terra. Aí tem um detalhe que é um problema ir lá, sabe? Porque quando chega o prato na sua mesa... Você tem, não sabe como é que começa a comer aquilo. Você como é que vai desmanchar aquele prato. É uma obra de arte. Para aquilo você estudou também, você fez curso, ou aquilo sai do coração a montagem daquele prato. Como é que é aquilo?
Eu acho que um pouco de tudo, né, Olga?
É.
Eu já tô há alguns anos na cozinha. Foi meu primeiro emprego, foi dentro de uma cozinha. Então, a experiência, a afinidade, o desejo de poder utilizar os alimentos como matéria-prima de saúde, eu acho que contribui muito na elaboração de um prato.
É, o prato fica muito bonito, daí você faz o seguinte, você faz uma foto, né?
É, mas comemos com os olhos, né? Em todas as ocasiões.
É verdade.
É tão gostoso ir na casa de alguém ter uma mesa bem posta, né?
É a história do comer com os olhos. Por
Exato.
Isso que a gente sempre fala, cuidado com as cores, se preocupe com as cores, não jogue a comida de qualquer jeito na mesa. Eu estava falando há pouco sobre a terceira idade e a gente sabe que tem muita gente que deixou de comer já por alguns motivos. Enfim, um é o dente, que eu estava falando com o Fábio, outro é porque, de repente, a comida não se apresenta apetitosa, né? Como que eu posso fazer, porque a alimentação é muito importante em qualquer idade,
Sim.
E na terceira idade ainda mais, né?
Sim, em todas as idades, né? As fases da vida. E na terceira idade, é engraçado a gente pensar por esse ponto de vista, mas não é só a parte de fora que envelhece, né? Olhando para o envelhecimento como um estado oxidativo do corpo. Mas o trato digestivo também passa por um envelhecimento. Então passa a ser mais difícil, mais delicado comer alguns alimentos e ter a mesma digestão. Então, muitas vezes, a pessoa da terceira idade, ela acaba pegando, eu não diria assim ojeriza, né? Mas ela pega assim, eu não vou comer mais isso, porque toda vez que eu como, ou eu fico mal, ou eu me sinto nauseado, ou eu tenho difícil digestão. Então, mas isso acontece por quê, Olga? Porque o trato digestório também muda, não é só a parte de fora que muda. E é tão engraçado a gente falar disso, porque a maioria das pessoas com quem eu converso, com quem eu falo disso, nos cursos, nas vivências que eu trabalho, elas não param para olhar por esse ponto de vista.
Você sabe que eu também nunca parei para pensar que o meu estômago, meu intestino, meu fígado, tudo está envelhecendo?
E tá. Então, assim, vamos pensar no estômago. Vamos começar pela boca. Você falou,
tá,
né, que já teve aqui o rapaz que falou sobre isso.
Uhum.
Então, o processo digestivo, né, o nosso trato digestório, começa pela boca. E ele termina ao ânus. Então, todo esse tubo é o trato digestório. Então, na mastigação, nós temos produção de saliva. Saliva que vai digerir carboidratos. Principalmente carboidratos simples. Então, aqueles que têm mais concentração de amido. Passou para o estômago, nós temos o quê? Produção de ácido clorídrico, que vai fazer a quebra das proteínas, ou seja, digestão de carne. Falávamos há pouco disso, né? Dos idosos que não comem carne porque não fazem boa digestão. E aí, lógico, vai passar mal, porque não vai ter uma boa digestão. E aí vai para onde essa carne? Vai para o intestino. Proteínas animais mal digeridas no intestino, elas geram fermentação, geram produção de lipopolissacarídeos, que são agentes tóxicos para o nosso corpo. E aí isso vai para o fígado, e aí sobrecarrega o fígado. E aí você tem uma produção a mais de gases, ou seja, pode ter distensão abdominal, gases, ou constipação, diarreia. Tudo isso por conta da digestão dificultada de alguns alimentos. Aí vamos olhar para as gorduras, né? Considerando macronutrientes, você tem a produção de ácidos biliares. Vesícula biliar produzindo ácido para fazer a emulsão dessa gordura. Mas depende do quê? Da identificação dessa gordura no estômago. Aí o seu organismo vai produzir, vai liberar para lá no intestino ter uma emulsão. Se não produz, chega no intestino, não tem uma boa digestão, uma boa interação, isso gera um desconforto. Mas tudo isso por quê? Porque com o passar dos anos, nós vamos perdendo a capacidade de produzir todos esses enzimas, ácidos, peptídeos que vão fazer parte da digestão.
Como é que a gente resolve? Toma remédio?
Esse é um grande ponto sábio. A pergunta é muito sábia. Porque o remédio ele vai fazer o quê? Vai remediar um sintoma. Parece bobo, mas é exatamente isso que ele faz. Porque ele age sobre um sintoma. Então você tem um remédio para dificuldade de fazer a digestão. Então uma bomba de próton, um prazol. Então você vai agir sobre o excesso de produção de ácido clorídrico que gera um desconforto. Somente.
O intestino não funciona.
E aí vai para o intestino e, consequentemente, o intestino não funciona. Toma um remédio que vai fazer o intestino funcionar. Mas a grande questão é que se a gente for olhar na sabedoria popular, as vovozinhas, qual era o grande ferramenta? Comida. Plantas, ervas medicinais, tudo isso para fazer com que, na terceira idade, se tenha uma melhor interação com aquele alimento. Então, o que também causa um pouco disso, Olga? Alimentos processados e ultraprocessados. Então, as farinhas, né? Muitas farinhas, e não é o pão, né? Porque muita gente vai levar em consideração o pão. Não é o pão, mas é você comer farinha em todas as refeições durante muitos anos. É a carne processada, os embutidos, que vão ter outros agentes químicos que não são da nossa natureza. Não existe isso na natureza. Consequentemente, o nosso trato digestório ele vai sofrer uma sobrecarga com o passar dos anos. Então, a melhor ferramenta são os alimentos. E aí, a gente pode utilizar nisso os chás, as fitoterapias, o tempero. Olha só.
Você falou das nossas vozinhas, né? Quando uma... Eu lembro da minha avó, da minha nona querida. A primeira coisa que ela fazia todo dia era colher os chás logo cedo, com o sol assim nascendo, lá em Santa Catarina. Os temperos todos que ela ia usar no almoço.
Perfeito.
Né?
Perfeito.
E, quer dizer, ali tinha pura saúde, então, né?
Pura. E ainda mais, a planta, ela tem a sua carga, digamos assim, a sua característica. E essa frequência que ela carrega influencia nós a ter uma interação com ela. Por quê? Vamos olhar para um lado da moeda. O remédio age sobre apenas um sintoma. A planta, ela age sobre o sistema como um todo. A planta age sobre... Ela tem uma ação sistêmica. Então, ela não age só sobre o estômago. Então, vamos pensar em plantas que podem auxiliar nesse momento. Plantas que vão auxiliar na digestão de carboidratos. A canela é fantástica. Então, um chá de canela.
Chá de canela depois do almoço?
Chá de canela, por exemplo, para tomar ao longo do dia. Principalmente para quem já não tem boa digestão de carboidratos. Diabetes, que é uma epidemia a nível mundial. Uhum. Vamos olhar para as proteínas. Alecrim. Alecrim é fantástico para auxiliar na produção de ácido clorídrico e melhorar a digestão de carnes e todas as proteínas
Mas
animais.
Mas o alecrim não eleva a pressão?
Esse é um ponto. Quanto de alecrim a gente precisa para elevar a pressão? Então, aqui, a ideia, né, a orientação para o ouvinte não é você pegar um maço de alecrim. É um raminho de alecrim. Coloca ali para cozinhar, para temperar sua carne, seu frango, seu peixe. Já vai melhorar a digestão, porque você tem o princípio ativo presente. E é engraçado, porque quando eu falo, às vezes, de chá, de plantas, as pessoas pensam, então eu vou tomar logo um maço. Não precisa.
Fazer um balde de chá de alecrim.
Não precisa, porque a frequência da planta está ali, a ação dela, o princípio ativo dela está ali. Então, se você tomar um e você tomar 10, a diferença do veneno e do remédio.
Isso.
É a dose. Então, para algumas pessoas vai ser prejudicial tomar 10, mas com apenas um vai ter um benefício fantástico. Então, ali,
canela,
um raminho de alecrim.
E que mais?
E aí a gente tem ali para intestino, como já foi falado aqui hoje, plantas que são fantásticas. Sálvia, orégano, tomilho, espinheira santa, são plantas fantásticas para auxiliar na interação do alimento com o intestino.
Agora a pergunta, eu já estou anotando tudo, graças a Deus todos esses chás eu tenho lá em casa plantados. Me diga o seguinte, eu posso misturar aqui?
Pode. Quer uma dica?
Quero, por
Ou
favor,
melhor,
vou anotar.
Uma orientação, uma porque orientação. Eu acho que dica é muito vaga. A orientação simples, efetiva, para que você faça a utilização das plantas em todas as refeições é o quê? Pega 1 quilo de sal, pega um maço de cada erva que você gosta, bate no liquidificador e você vai ter um sal de ervas. Você vai ter um sal fitoterápico. Um sal que vai conservar as propriedades dessa planta.
Sal fino?
Pode ser sal fino.
Gente, um sal que é remédio?
Um sal que auxilia na sua saúde. De preferência, planta verde. Ah, Felipe, mas verde, o que que acontece? É que o sal vai conservar as propriedades. Quais plantas não ficam legal para você fazer o seu sal? Manjericão, hortelã, porque são plantas que vão ter... salsinha e cebolinha também não fica legal, porque elas têm muita água. Então elas acabam oxidando e vai deixar mais escuro o sal. As pessoas acham que vai estragar, mas não estraga. Então utilize essas ervas que eu falei.
Tá, e todas essas ervas que você falou... Peraí, deixa eu só separar aqui. Isso aqui eu preciso secar ou não?
Não, não.
Eu vou lá, tiro...
Alecrim, tomilho, orégano... Manjerona. Você pode usar todas verdes. Uhum. E a espinheira santa, que eu comentei, principalmente como chá. Então, ela não se usa como tempero, mas sim como chá. Então, você faz uma infusão e pode tomar 1-2 copos por dia. Já vai ter um benefício muito legal pro trato digestório. E aí, quando eu falo de espinheira santa, Olga, todo trato digestório, da boca ao ânus. Porque nós temos uma camada de proteção temporária que protege toda a mucosa. O idoso perde essa camada com o passar dos anos porque ele tem dificuldade de ingerir alimentos que fazem a manutenção dessa camada. A espinheira santa ajuda a produção de mucina, que é tipo uma gelatina, um muco que faz a proteção das vilosidades intestinais, estomacais, esôfago, todo o trato digestório. Então, realmente, é um remédio.
É um remédio. Então, eu devo agora me dar essa dica, tomar a espinheira santa. Tá ouvindo aí, minha amiga, meu amigo, anota isso. Espinheira santa como?
Espinheira santa, você pode fazer uma infusão. Então, o que é uma infusão? Você ferve a água. Quando ela ferver, você desliga, você põe a planta seca, você abafa por 5 minutos e você tem o teu chá pronto. A espinheira santa não tem gosto de nada, exatamente nada. Então, você pode tomar ela pura, você pode misturar ela, por exemplo. Algumas pessoas gostam de fazer shots, algumas pessoas gostam de colocar no suco, suco verde. Então, sem problema nenhum, porque ela vai ter um benefício. E não tem um horário específico para tomar. Pode tomar ao longo do dia. Tomar um pouco de manhã, um pouco de tarde, um pouco de noite. Se for um chá bem concentrado de espinheira santa, ela vai ajudar no desconforto gástrico. Então, por exemplo, você acabou de almoçar. Nossa, meu estômago estufou, não sei, comeu alguma coisa que não estava legal. Então, esse chá mais concentrado, fantástico.
Pergunta. A espinheira santa, é verdade que ela cura gastrite?
Então, a cura em si é algo mais complexo da gente olhar. Mas ela resolve todos os desconfortos, o problema em si, ela tem a possibilidade. Então, não vou falar que cura, mas ela tem sim a possibilidade. Por quê? Primeiro, a gente tem que identificar a causa, né, Olga? Não adianta eu querer tampar o sol com a peneira. Então, continuar claro. Tendo os mesmos hábitos ruins ou não digerindo emoções, como já falamos, e ela tem isso. Uma influência muito grande sobre gastrite nervosa, e querer achar que se eu tomar um chazinho vai resolver. Mas por que eu gosto da planta? Porque a planta não age sobre sintoma. Ela age sobre todo o sistema. Então, ela não age só sobre estômago, mas age sobre corpo, mente, emoções. Ainda que nós não tenhamos tanta essa percepção a nível científico, eu acredito muito no poder que as vovozinhas tinham de fazer um chazinho e, de fato, aquilo resolver algo que era que não resolvia, né, com qualquer medicamento ou com qualquer medicina.
Porque também a gente está falando, nós estamos falando lá de 1940, 1950... Quer dizer, a gente não tinha a facilidade que hoje tem de passar a mão no telefone e ligar para um teleentrega de uma farmácia e dizer venha e me traga tal medicamento.
Sim.
Né?
Mas
e no médico ali na esquina. A gente não tinha.
Você sabe
isso.
Que a minha percepção sobre isso, sabe qual que é? É que nós estamos numa transição de imediatismo. Hoje, se eu te mandar uma mensagem, eu queria que algo me respondesse talvez em 1 hora. Né? As pessoas não têm tanta paciência.
Uma hora, você está falando?
É, muito,
tem,
né?
Gente que é o seguinte, mandei a... Poxa, mas cadê, meu Deus do céu? Cadê?
É 5 minutos, né?
Não responde, isso. Né? Não responde. Olha lá, o Felipe já mandei faz 5 minutos. Quer dizer, nós estamos numa angústia.
Isso. Então, são em todas as esferas da vida. No alimento, nas questões comportamentais, num sintoma. Pô, eu tenho um sintoma, eu quero que ele suma agora, em 5 minutos. Uhum. Não tenha paciência de deixar a planta agir.
Isso.
Porque o alimento, ele age sobre também o sistema. Então, ele vai te trazer um resultado com o tempo. Então, uma alimentação saudável que vai trazer, de fato, um resultado para um idoso, não vai acontecer do dia para a noite, mas sim com o passar da semana, dos meses, isso vai trazer um benefício fantástico.
Bom, a gente falou em agitação e a gente falou nessa loucura que está a vida da gente e tudo mais. Tem algum chá, assim, já que a gente está falando de chás e tal? Se tem alguma coisa, assim, até uma alimentação, tanto para criança, porque as crianças estão mega agitadas, né? Quanto para adultos, enfim, um chá, uma alimentação que baixe, sabe, que acalme.
Tá, vamos começar então pela primeira parte que você falou das crianças. Boa parte dessa agitação, ela está relacionada sim à alimentação, porque dentro de alimentos que passam por processamento, eles vão ter aditivos que vão similar a alguns neurotransmissores. Por exemplo, nós temos um neurotransmissor chamado glutamato. E aí você tem nos alimentos processados o glutamato monossódio. E isso ele traz uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, fazendo com que as crianças fiquem mais eufóricas, inquietas. Só que nós adultos também colhemos frutos de uma alimentação processada, tendo um pouco mais de nervosismo ao longo do dia. Então, os alimentos, eles estão relacionados, sim, com tudo isso que você falou. Então, vamos começar do princípio. Reduzir o consumo desses alimentos certo. Processados é o primeiro passo. Uma alimentação que vai ter cores, como nós também falamos, elas vão ter compostos bioativos e funcionais que auxiliam a amenizar tudo isso. E aí o chá que eu gosto muito de recomendar é o chá de melissa. Melissa é fantástica. Melissa, ela tem uma possibilidade de deixar as pessoas mais calmas, auxilia no tratamento de depressão, de ansiedade. Então, você planta ali, pega um galinho da vizinha, coloca no chão, você já vai conseguir ter um benefício muito legal com essa planta.
Muito bem. Que pena que acabou, aí me faz sinal lá dizendo que o nosso tempo acabou. Felipe Stadnitsky, sempre é maravilhoso. Conhece ele? Conhece? Leva ele lá na colmeia. Maravilhoso. É sempre muito bom ter você aqui com a gente, sempre um grande aprendizado. E as pessoas te encontram onde? Como é que a gente compra aquela comidinha deliciosa?
Legal. Vocês podem me encontrar no Instagram, como Felipe Stadnitsky, ou para quem não conseguir escrever meu nome, que é um pouco complicado, pode procurar por Alimento e Comportamento, que também vai me achar no Instagram, é a principal rede. Ou vocês podem me encontrar de segunda a sábado lá no Grãos da Terra, das 9h30 às 6h30, Rua Belo Horizonte, 1177.
Das 9h30 da manhã às 6h30 da tarde.
Às 6h30 da tarde nós estamos lá.
Tem chá lá à tarde também?
Tem bastante chá.
Acho que eu vou lá
opção.
Tomar um chazinho, viu?
Chá, tem toda a parte de cafeteria. É toda uma proposta dentro do que nós falamos, né?
É muito legal.
Saudável.
Convido você, dá uma passada lá porque vale a pena. Leva um amigo, uma amiga, é muito bom. A família, é um ambiente muito agradável. Rua Belo Horizonte.
1177.
1177. Super beijo, obrigada por hoje.
Eu que agradeço, gente. Um bom final de semana.
Até. Agora eu faço um rápido intervalo e a gente já volta com essa voz, ó. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom. Essa mulher canta demais. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me.
Speaking words of wisdom, let it be. Revista CBN com Olga Bongiovanni.